Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 8 de janeiro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: tropas turcas no Iraque repelem ataque do Estado Islâmico, polícia belga encontra impressões digitais de suspeito nos ataques de Paris, dois ex-primeiros ministros confrontam-se na segunda volta das presidenciais da República Centro-Africana. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, através da Rádio PGVT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Bill Barber, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, com uma notícia económica. Moçambique registou em 2015 uma inflação anual acumulada de 10,55%, ou seja, muito acima da meta de 5,6% projetada pelo governo no início do ano passado, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística Moçambicano. Dados fornecidos pelo INE indicam que a inflação anual acumulada de 2015 chegou aos dois dígitos, portanto, devido a um aumento acentuado de 5,6% nos preços em dezembro, o mês que registrou a inflação mais alta de todo o ano em referência. O tomate foi o produto que registrou a subida mais alta, com 28%, seguido do milho, com 22,9%, e do arroz, com 12,9% em 2015. A inflação em Moçambique conheceu uma tendência de subida no primeiro trimestre, seguindo-se depois de um período de deflação até junho, quando os preços voltaram a subir até atingirem agora o pico na quadra festiva. E continuando a falar sobre a economia moçambicana, um novo fundo de investimento da economia verde, apoiado pelas arrecadações da indústria extrativa, poderá estimular o investimento em infraestruturas vitais em Moçambique. A pesquisadora Fátima Mimbira, do Centro de Integridade Pública, diz que a proposta salutar é salutar, diz ela, mas recomenda melhor divulgação dos benefícios da indústria extrativa entre as comunidades para evitar falsas expectativas. Márcio Miguel tem mais pormenores.
A recomendação é da nova revisão de políticas do Banco Africano de Desenvolvimento, que pretende apoiar as metas de desenvolvimento sustentável em Moçambique. O banco diz que os valores resultantes da indústria extrativa poderiam ser investidos em portfólios financeiros diversificados, como ações e imobiliária, cujas receitas seriam usadas em atividades de economia verde. Entre as áreas de investimento, o banco destaca o aproveitamento do potencial hidro e solar para a produção de eletricidade, aproveitamento da eletricidade e gás nos meios de transporte e construção de estradas ligando os principais mercados às zonas de produção agrícola. Fátima Mimbir, pesquisadora do Centro de Integridade Pública, em particular na área de indústrias extrativas, diz que a proposta do Banco Africano é salutar, tendo em conta que atualmente as comunidades não sentem mudanças nas suas vidas.
A situação atual é que, infelizmente, as comunidades não estão a ter o real benefício do ponto de vista qualitativa, se podemos dizer assim. Há muitas coisas que acontecem, as empresas vão dizer que nós investimos US$1 milhão a construir, por exemplo, escolas, a construir algumas infraestruturas, mas há zonas, por exemplo, se formos para Teta em concreto, vamos dizer que algumas promessas que deviam ter sido cumpridas não foram. Como é o caso, por exemplo, de infraestrutura, estamos a falar do reassentamento de Catema, por exemplo, em que não existe uma estrada em condições.
Fátima Mimbir, do Centro de Integridade Pública, reagindo à proposta do Banco Africano de Desenvolvimento de uso de receitas da indústria extrativa para o desenvolvimento de uma economia verde em Moçambique.
Nós tivemos a acompanhar o processo de Palma, por exemplo, que é o processo de gás natural, em que durante a consulta pública o que se falava era mais sobre quanto é que as pessoas vão receber. Mas não se explicava às pessoas porquê que estão a receber aqueles valores e o que é que aqueles valores vêm fazer, que é, na verdade, a compensação ou busca de remediação de uma situação das quais serão vítimas. E ainda se faziam promessas de emprego, mas não se explicava que tipo de emprego é que vai ser gerado. E nós sabemos que a indústria extrativa pode gerar grande emprego na fase de abertura das minas, na fase de construção das infraestruturas da fábrica de LNG, mas na fase da produção é quase emprego zero para pessoas da comunidade. E muitas vezes essa explicação não é dada às pessoas. Então as pessoas criam expectativas e penso que mesmo ao nível do próprio governo, a expectativa real de quanto que eu vou ganhar, se calhar não temos a ideia real de quanto que nós vamos ganhar. E criamos grandes ilusões quando na realidade no final do dia não há de vir nenhuma, ou se vier há de vir muito pouco para além daquilo que deveria vir. Portanto, as pessoas ainda não têm um claro entendimento sobre isso.
A recomendação é da nova revisão de políticas do Banco Africano de Desenvolvimento, que pretende apoiar as metas de desenvolvimento sustentável em Moçambique.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. E continuamos em Moçambique. O número de consumidores de energia elétrica aumentou bastante no centro do país, mas a quantidade e a qualidade continua baixa, tal como refere de seguida o André Batista.
O número de consumidores de energia elétrica quintuplicou nos últimos 10 anos na província de Manica, no centro de Moçambique, mas a qualidade e a quantidade de eletricidade distribuída continua baixa e problemática, concluiu o governo. Os consumidores de energia passaram de 15.935 em 2005 para 78.281 em 2015. Nos 12 distritos da província, a única com duas hidroelétricas é de Xicamba e Mavuzi, correspondendo a uma cobertura de 33%.
O governo reconheceu tanto os esforços que estão sendo levados no global, portanto em todo o país, para a eletrificação dos distritos, coisas administrativas, e muito particularmente na nossa província. Embora, portanto, se registrem alguns problemas que são conhecidos, relacionados com a qualidade de energia, situações ligadas com as restrições, portanto, fornecimento desta mesma energia.
Declarou Stefan Rupela, porta-voz do Governo Provincial de Manica. Rupela reconheceu o déficit do serviço prestado pela estatal Eletricidade de Moçambique, EDM, que detém um monopólio na distribuição de energia no país, e disse que num esforço adicional o governo tem buscado soluções em energias renováveis. Além da energia da rede nacional, pelo menos 11 mini-hídricas estão a beneficiar 473 consumidores e outros 244 consumidores que recebem energia através de centrais solares nos postos administrativos de Xinhambuze, Nhamasonje, Mungar, Mavonde, Buzwa e Ngawala. Contudo, alguns populares consideram que a qualidade e a quantidade de energia distribuída no país está muito abaixo dos padrões mínimos da região, apesar de Moçambique fornecer energia aos países vizinhos, como o caso do Zimbábue e África do Sul. Esther Jonas, uma moradora do bairro Tambaratós, na cidade de Chimoio, contou à Voz da América que no seu bairro as lâmpadas precisam ser acendidas às 15 horas da tarde devido à fraca tensão que chega à região, o que faz com que fogões e geleiras não funcionem no período da noite. Em contrapartida, diz, a África do Sul e Zimbábue, que recebem a energia de Moçambique, tem melhor qualidade, até com zonas onde apagão é um escândalo, enquanto que no seu bairro é o cotidiano. Juvencio Luiz, morador do bairro da Sualpo, tem a mesma percepção e defende que a expansão da energia devia ser proporcional à qualidade. Por agora, a eletricidade expandida não está a satisfazer aos beneficiários. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Passamos agora aqui nesta emissão em português para São Tomé e Príncipe. O Orçamento-Geral do Estado de São Tomé e Príncipe para 2016, avaliado em 170 milhões de dólares, foi aprovado hoje pela Assembleia Nacional. O orçamento reserva as maiores fatias aos setores das infraestruturas, saúde e educação. Óscar Medeiros tem mais pormenores.
Tal como era esperado, o Orçamento-Geral do Estado de São Tomé para 2016 e as grandes opções do plano foram aprovados na generalidade com os 33 votos da maioria parlamentar da ADI, o partido do governo liderado por Patrice Trovoada. As bancadas da oposição abstiveram-se durante a votação. O líder do MLSTP-PSD, Aurélio Martins, considera que o OGE não corresponde às expectativas lançadas pelo governo.
Dizer que este orçamento não corresponde à expectativa que o próprio governo criou com o orçamento de cidadão e as campanhas que foram feitas.
Manuel Xavier Mendes, da bancada do PCD, o segundo maior partido da oposição, alinhou-se na mesma posição.
Perante estes cenários, pouca garantia da sustentabilidade do OGE proposto para o exercício 2016, continuará a dar o benefício da dúvida ao governo, pelo que vai abster-se na votação destes dois instrumentos.
Por seu lado, Pedro Carvalho, da bancada da ADI, encorajou o governo que sustenta.
A prova dos nove tira-se no fim da operação. Portanto, vamos praticando no início. Este é o nosso segundo ano. Ao fim, que será em 2018, caberá ao povo fazer essa análise. Senhor Ministro, estamos no caminho certo. Força e coragem, em particular a si e para o seu elenco governativo.
No seu discurso que encerrou o debate parlamentar, o primeiro-ministro Patrice Trovoada desvalorizou as críticas da oposição e mostrou-se firme no que toca à visão do governo para o desenvolvimento do arquipélago.
A nossa visão de desenvolvimento é correta. E ela é correta e ela é reconhecida, aprovada por pessoas, por organismos, por investidores, por organizações internacionais, por gabinete de estudos que consideram a visão correta. Ela é ambiciosa. Mas o que as pessoas têm contra a ambição? Pode-se construir um país sem ambição? Ela é ambiciosa. É um risco para o governo. O governo pôs a barra alta, mas o que importa é chegar lá. Pusemos a barra 100, mas se nós chegarmos a 80, a 70, será sempre um ganho para o país.
Depois da aprovação na Generalidade pela Assembleia Nacional, as propostas do OGE para 2016, avaliada em 170 milhões de dólares, e as grandes opções do plano, seguem agora para debate na especialidade. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. Continuamos em São Tomé e Príncipe. Pequenos agricultores são-tomienses, com o apoio técnico de uma empresa francesa, estão a tentar ressuscitar a produção e exportação de café do arquipélago. Depois de vários anos sem qualquer registro de exportação, no ano passado foram exportadas 16 toneladas para a França e Portugal. De novo, o Oscar Medeiros.
Pouco a pouco, os agricultores santomenses estão a retomar a produção do café, um dos poucos produtos de exportação do país. Na época colonial, São Tomé e Príncipe chegou a ser um dos principais produtores mundial de café. Mas depois da independência, em 1975, as grandes plantações foram abandonadas e a produção caiu para níveis que já não justificavam a exportação de produto. Passaram vários anos, até que em 2010 surgiu a Cooperativa de Produção e Exportação do Café Biológico, no quadro de uma parceria com a empresa francesa Malongo.
No âmbito da parceria, eles compram, não é? Eles compram e também dão-nos apoio em termos técnicos para tratamento de café, comercialização e etc.
No quadro desta parceria, vários hectares de cafezal foram reabilitados. E segundo o diretor executivo da cooperativa, Luís Mário, no ano passado, a produção atingiu 16 toneladas.
Que uma das partes foram exportadas para a França. E outra parte exportamos para Portugal e a nível interno também temos uma parte que temos uma marca de café que estamos a vender a nível do mercado nacional, porque temos um setor para desenvolvimento do mercado local. Então, das 16 toneladas que nós pudemos produzir, foram mais ou menos comercializados. Quer dizer que nós notamos, é notável um crescimento em termos de quantidade e qualidade.
O agricultor explica que a produção do café biológico tem regras que passam em primeiro lugar pela certificação internacional do produto.
Somos certificados anualmente por uma empresa internacional que é a Ecocert, que uma vez por ano vem cá, faz a inspeção, depois autorizam ou não. Então, existe uma série de critérios ou regras para a produção de café biológico. Uma delas é que nós não podemos utilizar produtos químicos não autorizados. Outra componente é que o sistema de produção deve ser um sistema altamente biológico e cuidado, de forma que não haja contaminação do produto. Mesmo em termos de colheita, existem algumas regras, como, por exemplo, o café que for para o chão nós não colhemos.
Robusta e Arábica são as duas variedades de café produzidas em São Tomé e Príncipe. A arábica adapta-se melhor às regiões de maior altitude, enquanto que a robusta pode ser cultivada em todo o país e o resultado é sempre satisfatório.
O que nós pensamos é valorizar um pouco mais a nossa robusta, porque existem muitos agricultores produtores robusta que, de certa forma, deixaram as suas plantações abandonadas, não é? Então estamos a tentar recuperar, na medida que fosse possível, todas essas parcelas abandonadas, dando apoio, conselhos técnicos e também ajudar no segmento comercial.
A cooperativa de café biológico já recuperou cerca de 300 hectares de plantação, mas a meta é 500 hectares e a consequente melhoria das condições de vida dos agricultores.
E neste momento nós estamos na fase de replantação, prazo de renovação das parcelas dos cafezais e, portanto, ainda não chegamos ao ponto de equilíbrio da cooperativa, está a ver? Ainda estamos a pagar a um preço médio, não é? De toda forma, algumas pessoas já se sentem satisfeitas com o resultado deste projeto, porquanto muitas parcelas abandonadas agora estão sendo cultivadas com café e já existem agricultores que já têm um rendimento mais ou menos razoável para apoio à sua família.
Agricultores santomenses retomam a aposta na produção de café. Oscar Medeiros, A Voz da América em São Tomé.
O presidente americano Barack Obama apelou aos americanos que pressionem o Congresso para adotar medidas mais rigorosas de controlo de armas de fogo depois de uma série de massacres através do país. Durante um encontro com cidadãos americanos em Fairfax, perto da capital, o presidente ouviu opiniões diversas sobre o assunto. O encontro, transmitido pela rede de televisão CNN, centrou-se na controversa questão de saber até que ponto o governo deve ir quando se trata de restringir o acesso a armas. Na ocasião, o presidente Obama disse que os Estados Unidos podem fazer mais e continuar a proteger o direito constitucional dos americanos de possuírem armas.
I respect the Second Amendment, but all of us can agree that it makes sense to do everything we can to keep guns out of the hands of people.
Eu respeito o artigo 2º da Constituição, disse o presidente Obama, mas todos nós podemos concordar com o facto de que faz sentido fazer tudo quanto pudermos para mantermos as armas fora das mãos de pessoas que querem fazer mal a outros. O presidente Obama decidiu esta semana que iria decretar várias medidas, tais como o alargamento das investigações aos cadastros de potenciais compradores de armas. Obama voltou a criticar o Congresso, liderado pelos republicanos, por rejeitar os esforços para endurecer as leis relativas às armas de fogo e acusou os legisladores de cederem à poderosa associação National Rifle Association, conhecida por NRA, aquela organização, declinou, entretanto, o convite para participar no encontro com o presidente. Organizações de proprietários de armas ameaçaram, entretanto, desafiar os decretos presidenciais nos tribunais. John Malcolm é o responsável da organização conservadora Heritage Foundation.
If the president tries to extend licensure requirements to hobbyists or personal collectors of firearms who sell guns occasionally at gun shows or elsewhere,
se o presidente tentar alargar as restrições às pessoas que têm este hobby ou que são colecionadoras e que vendem ocasionalmente armas em feiras da especialidade, isso seria certamente problemático. Palavras de John Malcolm, da Heritage Foundation. Outros, tais como Chelsea Parsons, do Center for American Progress, dizem que só o Congresso pode curar as falhas nas leis de controlo de armas de fogo.
In order to really, truly get at these issues, it takes legislation and it takes a Congress willing to stand up to the gun lobby and to
De modo a realmente podermos tratar desses assuntos, é preciso legislação. E é preciso um Congresso que faça frente ao lobby das armas.
A Casa Branca afirma que o presidente pretende manter vivo o debate, apelando aos eleitores que contrariem o lobby pró-armas em Washington. A explosão de uma bomba de hidrogênio esta semana pela Coreia do Norte veio relembrar o mundo que já não tem muitas opções de reserva para obrigar aquele país a abandonar o seu programa nuclear. O teste nuclear veio agitar de novo as relações internacionais com o secretário de Estado americano John Kerry, advertindo ontem a China que deve fazer mais para obrigar Pyongyang a abandonar as armas nucleares. Contudo, para a China, o medo do eventual colapso do regime continua a ser mais forte do que as preocupações sobre a capacidade nuclear do país. Victor Teo é um professor da Universidade de Hong Kong.
This would put China in a difficult position. China is probably North Korea's most important ally since the 1950s.
Isso coloca a China numa posição muito difícil, disse o Victor Teo. A China é o principal aliado da Coreia do Norte desde a década de 50 e é o principal fornecedor de energia e alimentos aos norte-coreanos. Apesar das relações diplomáticas entre os dois países terem enfraquecido, os laços económicos permanecem fortes. Em 2014, as trocas comerciais bilaterais atingiram 6.400 milhões de dólares. Os Estados Unidos dizem que a China podia pressionar a Coreia do Norte cortando a energia e restringindo o comércio. A China chegou a cortar as exportações de petróleo em 2013, quando a Coreia do Norte efetuou outro teste nuclear. Contudo, uma vasta gama de sanções internacionais, essencialmente contra os militares norte-coreanos, não conseguiram influenciar negativamente o regime. De facto, desde 2006, a Coreia do Norte levou a cabo 4 testes nucleares. De acordo com muitos analistas, a China muito provavelmente vai resistir às pressões americanas para mudar radicalmente o seu relacionamento com a Coreia do Norte. O regime constitui um tampão estratégico na sua fronteira nordeste e o colapso da Coreia do Norte traria também instabilidade à própria China, país que se debate já com um abrandamento económico e com um aumento de manifestações de trabalhadores. Esta semana, o governo chinês condenou o teste nuclear norte-coreano, mas a imprensa estatal chinesa sublinhou que a China, por si só, não tem a responsabilidade de pressionar o regime. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui na capital americana. Na Costa do Marfim acaba de ser inaugurado um novo centro comercial. É mais um sinal de recuperação naquela que foi em tempos uma das melhores economias da África Ocidental. João Santa Rita.
Quando o último centro comercial abriu em Abidjan, o presidente Alassane Ouattara esteve ele próprio presente ao evento. O centro, que ocupa uma área de 200 mil metros quadrados, inclui várias conhecidas empresas internacionais, um exemplo dos investimentos estrangeiros que estão a regressar ao país 5 anos depois dos distúrbios pós-eleitorais terem custado a vida de cerca de 300 pessoas. Com um crescimento anual médio de 9% nos últimos 4 anos, o país é de novo uma das crescentes estrelas económicas da África Ocidental. Segundo o diretor do Centro para a Promoção de Investimentos na Costa do Marfim, Esmael Essi, o investimento direto estrangeiro é 69% dos investimentos totais no país o ano passado. O país reganhou a sua posição como o principal produtor de cacau do mundo e o governo tem estado a investir em grandes projetos de infraestruturas. O representante do Fundo Monetário Internacional na Costa do Marfim, Alian Feller, disse que o desafio para a Costa do Marfim é suster o ímpeto de investimentos e crescimento que se registra atualmente.
It's important to take good advantage of the environment, but also prepare for maybe some time of volatility.
É importante tirar vantagem do ambiente atual, mas também preparar-se para possíveis tempos duros no futuro, disse o representante do FMI na Costa do Marfim, que acrescentou: há um grande potencial, mas o desafio é torná-lo sustentável a longo prazo. E é isso que vai tornar possível a transformação na Costa do Marfim. Palavras do representante do FMI, Alian Feller. O FMI prevê que o crescimento da Costa do Marfim atinja este ano 8,6%.
Amigo ouvinte, como habitualmente, agora aqui na Voz da América, o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol africano para dizer que o reinado de Yaya Touré como melhor de África acabou. Ontem, a Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou que Pierre-Emerick Aubameyang, do Ghana e do Borussia Dortmund, foi eleito o melhor de 2015. Yaya Toure ficou em segundo. Era detentor desse título há 4 anos consecutivos. Não se pode ganhar todas. O tanzaniano Mbwana Ali Samata foi eleito o melhor africano baseado em África. Nos femininos, a camaronesa Gaela Nganamui foi a escolhida. Jovem jogador do ano, Victor Osimhen, da Nigéria. Treinador do ano foi o francês Hervé Renard, que levou a Costa do Marfim ao título de campeão africano. Equipa feminina, Camarões. Equipa do ano, Tupu Isam Mazembe, todo poderoso da República Democrática do Congo. Seleção do ano, Costa do Marfim. Vamos agora para Portugal. O Porto despediu Ruben Lopetegui de treinador. Isto depois do Porto ter empatado em casa com o Rio Ave a uma bola, que seguiu depois da derrota frente ao Sporting por 2-0. A direção do Porto não gostou. Hasta la vista, Ruben. Mas não é que seja descalabro. O Porto, ao fim e ao cabo, está em segundo lugar a 4 pontos do Sporting, os mesmos que o Benfica. O Porto só perdeu um jogo no campeonato até agora. Às vezes não se compreende bem. Foi dado, entretanto, a conhecer a equipa do ano 2015 da página da internet da União Europeia de Futebol, a UEFA. Boa equipa, com o alemão Neuer na baliza. Na defesa, Dani Alves, Sérgio Ramos, Gerard Piqué e David Alba. No meio, Pogba, Iniesta e James. E na frente, Ronaldo, Messi e Neymar. Olá lá, nada mal. 5 jogadores do Barcelona, 3 do Real Madrid, 2 do Bayern e 1 do Juventus. Uruguai e Argentina anunciaram que vão apresentar candidatura conjunta à organização do Mundial de 2030 para assinalar o 100º aniversário do primeiro campeonato do mundo. É verdade, foi em 1930, foi no Uruguai que bateu na final a Argentina.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E tempo agora aqui na Voz da América para as notícias. A polícia belga revelou que encontrou no apartamento de Bruxelas impressões digitais de um fugitivo suspeito nos ataques de 13 de novembro em Paris. O escritório do Procurador Federal da Bélgica diz que se tratavam das impressões digitais de Salah Abdel Salam. Foram também encontrados no apartamento 3 cintos artesanais que poderiam ter sido usados para carregar explosivos. Um jovem jihadista sírio executou em público a sua mãe, que havia tentado convencê-la a abandonar o grupo Estado Islâmico. O Observatório dos Direitos Humanos da Síria, com sede em Londres, disse que a mãe do jovem de 20 anos de idade percorreu os 50 km que separam Tabaca, onde residia, de Raqqa, a base do Estado Islâmico, para implorar ao filho que voltasse a casa. No estado etíope de Oromo, pelo menos 140 pessoas morreram nos últimos 2 meses em manifestações contra um projeto governamental de expropriação de terras. Félix Horn, do Observatório dos Direitos Humanos, disse que as Forças Armadas mataram pelo menos 140 manifestantes e feriram várias pessoas naquela que pode ser a maior crise na Etiópia desde a violência pós-eleitoral de 2005. Tropas turcas numa missão de treino no norte do Iraque repeliram um ataque do Estado Islâmico, disseram entidades oficiais turcas. Pelo menos 17 militantes do Estado Islâmico morreram num ataque contra uma base na província de Nineve. Tempo ainda, amigo ouvinte, para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta sexta-feira, dia 8 de janeiro. O Washington Post afirma que a agitação nas bolsas de valores na China está a alastrar. Quanto ao New York Times, refere nova era económica chinesa está a descarrilar. Quanto ao Wall Street Journal, também dedica grande parte da sua primeira página à questão da economia chinesa, dizendo que os problemas chineses estão a encontrar eco através de todo o mundo. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington, céu muito nublado, temperatura de 7 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Bill Barber. Principais temas desta sexta-feira. A polícia belga encontrou num apartamento em Bruxelas impressões digitais de um fugitivo. Um jovem jihadista sírio executou em público a própria mãe. No estádio etíope de Roma, pelo menos 140 pessoas foram mortas. 8 de janeiro de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. O novo Fundo de Investimento da Economia Verde, apoiado por arrecadações da indústria extrativa, poderá estimular o investimento em infraestruturas vitais para Moçambique. A pesquisadora Fátima Marimba, do Centro de Integridade Pública, diz que a proposta é salutar, mas recomenda a melhor divulgação dos benefícios da indústria extrativa nas comunidades para evitar falsas expectativas. Amâncio Miguel.
A recomendação é da nova revisão de políticas do Banco Africano de Desenvolvimento, que pretende apoiar as metas de desenvolvimento sustentável em Moçambique. O banco diz que os valores resultantes da indústria extrativa poderiam ser investidos em portfólios financeiros diversificados, como ações e imobiliária, cujas receitas seriam usadas em atividades de economia verde. Entre as áreas de investimento, o banco destaca o aproveitamento do potencial hidro e solar para a produção de eletricidade, aproveitamento da eletricidade e gás nos meios de transporte e construção de estradas ligando os principais mercados às zonas de produção agrícola. Fátima Mimbir, pesquisadora do Centro de Integridade Pública, em particular na área de indústrias extrativas, diz que a proposta do Banco Africano é salutar, tendo em conta que atualmente as comunidades não sentem mudanças nas suas vidas.
A situação atual é que, infelizmente, as comunidades não estão a ter o real benefício do ponto de vista qualitativa, se podemos dizer assim. Há muitas coisas que acontecem, as empresas vão dizer que nós investimos US$1 milhão a construir, por exemplo, escolas, a construir algumas infraestruturas, mas há zonas, por exemplo, se formos para Teta em concreto, vamos dizer que algumas promessas que deviam ter sido cumpridas não foram, como é o caso, por exemplo, de infraestrutura. Estamos a falar do reassentamento de Catema, por exemplo, em que não existe uma estrada em condições.
Fátima Mimbir, do Centro de Integridade Pública, reagindo à proposta do Banco Africano de Desenvolvimento de uso de receitas da indústria extrativa para o desenvolvimento de uma economia verde em Moçambique.
Nós tivemos a acompanhar o processo de Palma, por exemplo, que é o processo de gás natural, em que durante a consulta pública o que se falava era mais sobre quanto é que as pessoas vão receber. Mas não se explicava às pessoas porquê que estão a receber aqueles valores e o que aqueles valores vêm fazer, que é, na verdade, a compensação ou busca de remediação de uma situação das quais serão vítimas. E ainda se faziam promessas de emprego, mas não se explicava que tipo de emprego é que vai ser gerado. E nós sabemos que a indústria extrativa pode gerar grande emprego na fase da abertura das minas, na fase de construção das infraestruturas da fábrica de LNG, mas na fase da produção é quase emprego zero para pessoas da comunidade. E muitas vezes essa explicação não é dada às pessoas. Então, as pessoas criam expectativas e penso que mesmo ao nível do próprio governo, a expectativa real de quanto é que eu vou ganhar, se calhar não temos a ideia real de quanto é que nós vamos ganhar. E criamos grandes ilusões quando na realidade, no final do dia, não há de vir nenhuma, ou se vier, há de vir muito pouco para além daquilo que deveria vir. Portanto, as pessoas ainda não têm um claro entendimento sobre isso.
A recomendação é da nova revisão de políticas do Banco Africano de Desenvolvimento, que pretende apoiar as metas de desenvolvimento sustentável em Moçambique.
Passagem agora para a economia. Vão ficar com o Eduardo Ferro.
A economia de Angola deverá crescer este ano menos de metade da expansão registada antes da descida dos preços do petróleo, abrandando de 6,8% em 2014 para 3% em 2015 e 3,3% este ano. A previsão da evolução de 3,3% para a economia angolana está abaixo da perspectiva para o crescimento económico na África subsaariana, que o Banco Mundial prevê que acelere de 3,4% em 2015 para 4,2% em 2016, ainda assim abaixo dos 4,6% registados em 2014. Para o futuro, o panorama também não é risonho. Segundo o Banco Mundial, o ambiente económico global apresentar-se-á provavelmente menos favorável ao crescimento na África subsaariana em anos futuros, à medida que uma redução nos preços das matérias-primas e condições financeiras mais constrangidas refreiam a atividade, refere o relatório do Banco Mundial, publicado esta semana aqui em Washington. O abrandamento do crescimento económico, afirma-se no documento, foi mais pronunciado entre os exportadores de petróleo, nomeadamente a Angola e a Nigéria, os maiores exportadores da região. O relatório do Banco Mundial nota que, prevendo-se que os preços do petróleo se manterão baixos, as receitas fiscais irão provavelmente declinar em Angola e na Nigéria, criando déficits. Em Moçambique, cuja previsão de crescimento aponta para uma ligeira aceleração de 6,3% em 2015 para 6,5% este ano, o Banco Mundial diz que, em alguns países exportadores de matérias-primas, prevê-se que alguns governos investam largamente em infraestruturas de energias e transportes, recorrendo a emissões de títulos, como no caso da Etiópia, parcerias público-privadas como em Moçambique, Ruanda e Tanzânia e a financiamento da China. Entre os riscos que a região enfrenta este ano, o Banco Mundial aponta o terrorismo e sublinha que novas baixas do preço do petróleo reduziriam o orçamento dos governos nos países produtores e um abrandamento mais rápido que o esperado na China poderia fazer subir a pressão nos preços das matérias-primas, o que, por seu turno, poderia atrasar investimentos planeados em setores de recursos naturais, conclui ainda o relatório do Banco Mundial. E, por último, nesta página económica, como habitualmente, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,08 dólares, a libra estava cotada a 1,45 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,98 randas.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Hoje é Dia Nacional da Cultura em Angola. Nesta página, convidamos Rosa Rock, do legendário grupo As Gingas, para refletir sobre o dia. Artes na Voz da América, comigo, Amâncio Miguel. A primeira questão seria, o que significa o Dia Nacional da Cultura para si?
Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a lembrança que tiveram em falar comigo num dia tão importante para a nossa cultura. É porque representa muito para mim, por ser já hoje uma opção profissional que fiz, apesar de ser professora formada em psicologia, mas dá muitos anos esta parte que a cultura é efetivamente a minha vida, muito concretamente na área da criação musical, da composição, enfim, e da produção de espetáculo. Então, isto para mim é muito importante, quer porque somos um país muito rico culturalmente, temos um povo muito alegre e faz todo sentido eu torcer para que se dê a este setor da vida nacional e mundial a importância de vida.
Kalangana watu shikike boshi yu watu bane dikunda Wawe, wene umimu watumba dia mundu mama we monamye, kakambwe, muibela yose
O artista angolano sente-se dignificado? Há espaço para o artista? Há espaço para a criação? Qual é a sua leitura? E abrindo um bocadinho mais para as outras artes também.
Eu penso que não é uma questão que eu possa responder diretamente em termos de ser completamente positivo ou muito negativo. Eu acho que nós somos um país, como disse, com um potencial muito grande, com um talento patente, das crianças aos velhos, não é? Então, há sempre, para quem é observador sabe que Angola tem um povo muito talentoso, mas também podemos observar que já houve mais espaço, mais tempo, mais, no meu ponto de vista, na prática, maior interesse para a questão da cultura, em termos de identidade. Cultura como identidade nacional. Eu vejo hoje mais recreação, mais entretenimento e menos cultura. Há espaço, obviamente, para a arte, obviamente que há espaço para a arte, porque há criadores e os criadores são persistentes, mas falta muito em termos de valorização, em termos de congregação dos criadores e, sobretudo, de um olhar mais sério para aqueles que estão preocupados com a cultura de cariz nacional.
Há uma preocupação, digamos, se calhar, para o lado mais comercial e não a questão das raízes.
Absolutamente. Eu sinto que, teoricamente, há orientações, mas na prática temos que admitir que o mundo hoje está a procurar ser o mais globalizado que pode, e quando assim é, perdem-se muitos valores de cultura. Ou seja, se ficarmos atentos aos tops, se ficarmos atentos às pessoas, aos artistas que são mais consumidos, que são mais divulgados, não são aqueles que cultivam os ritmos nacionais, que cantam em línguas nacionais, que estão preocupados, de facto, com essa parte da identidade. Eu penso que podia haver um casamento melhor entre modernidade e identidade.
Yele la tuende kakele kachimbamba o sala posi umiumbi yangi yele la tuende kakele kachimbamba o sala posi umiumbi yangi yele la tuende.
Que caminhos é que a Rosa vê para sairmos disso?
A única coisa em que eu acredito é na vontade dos criadores e no amor que o povo tem, efetivamente, pelas pessoas que inscreveram os seus nomes, que criaram obras que realmente são cartazes, cartões de visita cultural do nosso país. E que caminhos, pois, é uma questão muito, muito política, né? Uma questão muito mais, que depende muito da vontade política. Há esforços nesse sentido, mas como digo, na prática, muito há a fazer, até porque nós sentimos infelizmente, uma mortalidade muito grande por parte dos artistas adultos. Nestes dois últimos anos perdemos mais de uma dezena de artistas, de grandes criadores e de grandes compositores, e isto é absolutamente assustador, não é? Porque não basta que as obras fiquem, é preciso que se dê uma melhor qualidade de vida aos seus criadores.
Já não quero mais mentir, meu amor da Rua 11, meu amor da Rua 11, já não quero mais fingir. Era tão grande e tão belo nosso romance de amor, que ainda sinto o calor das juras que nós trocamos. Era tão bela e tão doce nossa maneira de amar, que ainda pairam no ar as promessas que fizemos. Nossa maneira de amar era tão doida, tão louca, que ainda me queimam a boca.
É conhecida na música, mas também é professora. Como transmitir esses elementos da cultura angolana para os mais novos?
Aí está, nós pensamos, eu particularmente pensei que a minha missão seria criar, que a minha missão seria utilizar os valores da tradição oral, utilizar os provérbios, utilizar aquilo que, o pouco que sei, não é? Afinal, enquanto professora, eu tenho plena consciência daquilo que faço, porque ser professora é exatamente ter esta capacidade de transmitir não apenas conhecimentos académicos, mas também hábitos, habilidades. Isso faz parte do conceito. Um casamento melhor entre a educação e a cultura, para que as questões de cultura sejam tratadas desde tenra idade nas escolas. Portanto, eu penso que isso passa por uma melhor divulgação e por mais investigação e valorização, obviamente, daquilo que é cultura nacional.
Samba, le le le, a samba, le le le, geza que a le le le, jikula que a le le le, amendali kanga, le le le, amendali kanga, le le le. Nanyongane.
Já a terminar, e não menos importante, como é que estão as jingas? A sobreviverem ou ainda com a máxima força?
Não, as jingas não nem estão a sobreviver, nem estão no máximo da sua força, antes pelo contrário. Eu costumo dizer, nós temos dito que as jingas são um facto, não é? Hoje valem pela música que fizeram, pela história que escreveram, porque enquanto grupo está desintegrado. Estamos, portanto, a Jéssica continua tendo uma carreira solo, tal como a Patrícia, e vamos sempre pensando que algumas vezes vão acontecer alguns encontros interessantes, apenas isso, encontros interessantes, e o que nos resta hoje é fazer a gestão, uma melhor gestão da grande obra que nós produzimos e que deveria ser suficiente para nós termos uma vida boa.
Vocês sentem-se orgulhosa do papel que tiveram para a música de Angola?
É, absoluto. Sinto-me orgulhosa como mulher, como angolana e como artista, e acredito que cada uma das jingas, cada uma das meninas que deu o seu contributo, a sua voz, o seu corpo, para a concretização desse grande projeto de impacto nacional, tenho com certeza a mesma alegria, um misto de tristeza, obviamente, porque por razões várias nós estamos na condição em que nos encontramos, mas obviamente que temos um grande orgulho de termos inscrito o nosso nome na história da cultura angolana.
Vocês, quando começaram um grupo, se calhar nem tinham ideia da dimensão que poderiam conquistar um dia.
Em absoluto, em absoluto. Foi uma coisa que começou em mim, havia já latente a ideia de uma melhor representatividade feminina no musical angolano. Mas ao ter começado, pensava que haveria de deixar uma mancha pequena, eventualmente, na mente da minha filha e nas meninas que eu congreguei para formarem as Gingas. Mas, na verdade, os estímulos iniciais foram de tal forma grandes que conseguimos atingir o patamar que todos conhecem. De modos que foi impensável, inicialmente foi impensável, mas acabamos sendo um gigante, algo que já é, para muitos, um património cultural.
Uma mensagem para os criadores angolanos no geral.
Um grande abraço a todos, muita coragem e dizer a eles que vale a pena se agarrarmos a esta parte da vida, até porque é algo que nos imortaliza, é algo que se mantém para lá das nossas vidas físicas e, portanto, devemos continuar a trabalhar, quer porque o nosso país é rico, quer porque o nosso povo merece ter uma identidade e a música não pode estar... A música é das artes mais tocantes do mundo, não é? E em Angola não será diferente. Portanto, eu quero que todos nós nos unamos um pouco mais para que possamos colocar a cultura do nosso país entre as potências do mundo.
Samba, la la la, a samba, la la la, gaza que a la la la, jikula que a la la la, amindali kanga, la la la, amindali kanga, la la la.
informação, passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2016. A polícia belga revelou ter encontrado num apartamento em Bruxelas impressões digitais de um fugitivo suspeito dos ataques de 13 de novembro em Paris. O escritor do Procurador Federal da Bélgica disse que trata-se de impressões digitais de Salah Abdeslam. Foram também encontrados no apartamento três cintos artesanais que poderiam ter sido usados para transportar explosivos. Um porta-voz da Procuradoria disse que não havia clareza sobre a altura em que Abdeslam terá visitado o apartamento vasculhado e não explicou porque os funcionários esperaram um mês para anunciar a descoberta. Um jovem jihadista sírio executou em público a mãe que havia tentado convencê-lo a abandonar o grupo Estado Islâmico. O Observatório de Direitos Humanos diz que a mãe do jovem de 20 anos percorreu 50 km que separam Tabaca, onde residia, de Raqqa, base do Estado Islâmico, para implorar ao filho para que regressasse a casa. No estado etíope de Oromo, pelo menos 140 pessoas morreram nos últimos dois meses em manifestações contra um projeto governamental de expropriação de terras, denunciou o Observatório de Direitos Humanos. Félix Horn, daquela organização, disse que as Forças Armadas mataram pelo menos 140 manifestantes e feriram várias pessoas no que pode vir a ser a maior crise na Etiópia desde a violência pós-eleitoral de 2015. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos congratulam o povo da Venezuela pela posse da nova Assembleia Nacional democraticamente eleita. Foi um dia histórico quando a oposição da Venezuela assumiu o controle maioritário da Assembleia Nacional pela primeira vez em 17 anos. Foi permitido pela primeira vez o acesso da imprensa em muitos anos e a televisão estatal transmitiu entrevistas com dirigentes da oposição. O porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, classificou a posse da legislatura como um passo importante e necessário no sentido do cumprimento da vontade do eleitorado venezuelano como reflexo das eleições do mês passado. Os Estados Unidos acreditam que a nova Assembleia Nacional pode servir uma função importante no avanço e a promoção do diálogo nacional, centrado nos desafios sociais e económicos que o povo da Venezuela enfrenta. No entanto, o Supremo Tribunal venezuelano impediu quatro legisladores de ocuparem os seus lugares enquanto investiga alegações de fraude eleitoral. Por isso, apenas 167 dos 173 legisladores prestaram juramento no dia 5 de janeiro. No dia seguinte, três deputados da oposição prestaram juramento perante os protestos de elementos da minoria que anunciou a intenção de contestar a decisão. Consistente com o espírito da Carta Democrática Interamericana, que tanto os Estados Unidos como a Venezuela se comprometeram a observar, os Estados Unidos apelam a todas as partes para respeitar a independência, a autoridade e prerrogativas constitucionais da Assembleia Nacional. Como reconhecimento da instalação da Assembleia Nacional e em apoio do diálogo político inclusivo, afirmou o porta-voz Kirby, os Estados Unidos voltam a apelar à libertação de todos os venezuelanos detidos pelas suas ideias políticas e atividades. Tal como afirmou o presidente Barack Obama, a democracia depende não apenas das eleições, como ainda de instituições fortes e responsáveis, e o respeito pelos direitos das minorias. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa Votos de Muito Boa Noite, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.